começa amanhã o Congresso de Educação e Cidadania do Sinep do Noroeste do Paraná, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Noroeste do Paraná. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o presidente em exercício do Sinep, NOPR, José Carlos Barbieri. Professor José Carlos Barbieri está aqui com a gente. Olá, professor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falarmos sobre formação de professores, uma coisa tão importante na educação.
Então, o congresso começa amanhã à noite, é isso?
Exatamente, começa amanhã à noite, lá no ginásio de esporte do Colégio Objetivo, aqui em Maringá, às 19 horas. A primeira palestra da noite será com Mário Sérgio Cortella, que irá falar da oportunidade ao êxito, novos tempos, novas atitudes.
Uhum. E como será o congresso? Qual o objetivo do congresso é a capacitação contínua, né? O que vocês vão discutir?
Exatamente, é a formação contínua. Todo ano nós temos um tema, e o tema deste ano é Educação Inovadora, Desafiando Paradigmas e Construindo o Futuro. Então nós recebemos mais de 1.600 congressistas de mais de 40 municípios da região norte e noroeste do estado do Paraná, e todos vêm para cá, que é um congresso já tradicional no noroeste. Nós estamos na 26ª edição. Então eles vêm justamente em busca desta formação continuada, que nós que estamos em sala de aula, ou que somos gestores educacionais, ou que estamos também realizando algumas funções fora da sala de aula, mas que indiretamente tem ali uma grande importância na formação dos nossos alunos, temos que constantemente buscar uma formação. E o congresso, nesses 26 anos, tem exatamente essa missão, trazer grandes palestrantes, que são palestrantes nacionais ou até mesmo internacionais, para que venham falar com o nosso professor, o nosso coordenador de curso, o nosso colaborador, que muitas vezes fica muito caro e muito difícil ir para grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, para termos aí um curso de formação continuada. E por isso, nesses 26 anos, o congresso é um sucesso, que nós trazemos essas pessoas para Maringá.
Uhum. Professor, e quais são os desafios dos tempos atuais na educação?
Nós temos muitos desafios. Um dos principais desafios é a formação do nosso professor, é a formação do nosso técnico, porque a educação do século XXI trouxe para dentro da escola a tecnologia, e nós temos que utilizar esta tecnologia na formação dos nossos alunos. E como a tecnologia avança constantemente, nós temos que constantemente buscarmos uma qualificação. Então, o grande desafio é isto, trazer para dentro da escola, né, a tecnologia, os temas atuais que são discutidos pela sociedade, trazermos esses temas para discutirmos de forma científica e para, a partir daí, produzirmos, é claro, o conhecimento.
Há escolas hoje que estão pensando em proibir o uso do celular em sala de aula, né? Como que é a questão do uso da tecnologia no ambiente escolar? Como é que está essa
questão? Uma coisa que nós fomos aprendendo, principalmente durante a pandemia. Todos nós utilizávamos antes da pandemia, durante e hoje utilizamos a tecnologia. Só que nós temos que saber como utilizar essa tecnologia no ambiente escolar. Então a proibição nem sempre é o melhor caminho, mas é a conscientização de como usar e de quanto tempo nós podemos utilizar a tecnologia. Nós sabemos que existem vários estudos científicos sobre a exposição dos nossos olhos, né, numa tela de computador ou numa tela de celular. Ou seja, é importante a gente saber que ela existe, ela está no nosso dia a dia, mas que ela tem que ser dosada no uso, bem como também dosada até que as informações que nós temos dentro dos sites, que são sites de pesquisa, por exemplo, que nem todas as informações são verídicas, nem todas as informações também têm o cunho científico.
Uhum. Professor, eu vou entrevistar amanhã, provavelmente, o secretário de Educação do Paraná, e ele assinou um documento que pede o adiamento das mudanças no ensino médio para 2025. Qual a opinião do senhor sobre essa questão do ensino médio, do novo ensino médio, né?
Estou com ele. Realmente nós ficamos, né, 2021, 2020 estudando, nos preparando para que pudéssemos implantar o novo ensino médio em 2022. E a grande maioria das escolas implantaram. E a gente hoje consegue observar como o aluno está muito mais realizado, muito mais feliz no novo ensino médio. Por quê? Ele acaba escolhendo os itinerários que ele tem mais afinidade. Então, se eu gosto mais de matemática, que eu gosto mais de contar, que eu gosto mais de cálculos, eu vou para o itinerário, que é o itinerário, né, da matemática e suas tecnologias. Se eu gosto mais de ler, se eu gosto mais de mexer com a internet, gosto de publicar, eu vou justamente para o itinerário que atende esta habilidade do aluno. Então, hoje os alunos estão tendo, por exemplo, educação financeira, eles estão tendo empreendedorismo, eles estão estudando muito a fundo a interpretação de texto, eles acabam também tendo conteúdos que eles encontram na internet, ou seja, o aluno hoje ele tem muito menos conteúdo, mas os conteúdos são aplicados no seu dia a dia. E com isso torna-se o ensino médio um período da vida do aluno, que é de 3 anos, um período aonde ele vai se direcionando para o que ele quer lá no futuro.
Mas provavelmente não está assim em todas as escolas, né? Porque o secretário está pedindo o adiamento das mudanças.
Infelizmente, nem todas as escolas conseguiram implantar. É uma das coisas que a gente observa muito, são alguns professores de algumas áreas pedindo para voltar o antigo ensino médio. Mas o que a gente teria? Nós teríamos um retrocesso. Porque o Brasil seria um dos poucos países no mundo aonde o ensino médio, o final da educação básica, seria igual para todos os alunos. E hoje os alunos têm a possibilidade de escolher 5 itinerários, inclusive também o itinerário profissionalizante. Nós ouvimos aí várias vezes, o aluno foi para a sala de aula, mas ele chegou lá e tinha que fazer um brigadeiro, por exemplo. Que ótimo que ele pode fazer o brigadeiro. Ele vai estudar na química a mistura, o que é uma mistura química, se é uma mistura simples, se é uma mistura composta. Ele vai estudar as reações químicas que ocorrem, por exemplo, quando é colocado chocolate no fogo. Ele vai poder estudar depois formas matemáticas, ele vai poder estudar também calorias, o que eu posso, porque brigadeiro, nós sabemos, ele é gostoso, todo mundo gosta, mas eu posso comer quanto de brigadeiro por dia? Então a gente pode pegar de uma simples receita de fazer o brigadeiro, a colocar a química, a física, a matemática e, claro, também a biologia.
Uhum. No Congresso, vocês vão discutir esse tema do ensino médio ou já...
Como nós vamos falar de desafios e paradigmas, né, construindo o futuro... Nós vamos ter amanhã abertura com Cortella. Na parte da manhã, no sábado, nós teremos 4 palestras. À tarde, nós teremos 7 oficinas. E ainda nós teremos, né, um palestrante que é bastante conhecido, principalmente nas redes sociais, que é o Marcos Piangers, que é autor do O Pai é Pop. Ele vai falar exatamente a escola do futuro. Quais são os insights para uma nova forma de aprender e ensinar? Então, como a escola ela está inserida na sociedade, né? Ela é uma das principais células da sociedade, com certeza muitos dos temas que a gente vê na sociedade, a gente acaba então trazendo para a sala de aula.
Uhum. E quantas pessoas devem participar do congresso?
Já temos inscritos 1.600 pessoas. Nossa. Está sendo... dentre todas as nossas edições, a edição com o maior número de inscritos, 1.600 inscritos, que são mantenedores, diretores, que são coordenadores, professores, são os técnicos que trabalham dentro realmente da escola. E nós começamos a receber também alguns profissionais liberais que trabalham atendendo alunos das nossas escolas, como psicopedagogos, como psicólogos escolares, né, como também fonoaudiólogos, que querem entender um pouco mais de como é a escola e como a gente espera que a escola seja no futuro.
Uhum. A escola ainda enfrenta sequelas da pandemia, como, por exemplo, é uma geração que passou a pandemia dentro do quarto, adolescentes que ficaram muito tempo reclusos.
Exatamente. A gente até, né, nós temos um diretor lá na minha instituição, o professor Alex, que fala exatamente, foi difícil levar o aluno para o sofá, que ele teve que estudar em casa. E depois nós tivemos uma dificuldade, que ela se prolonga até hoje, de tirar esse aluno do sofá. Sim. Porque o sofá é gostoso, né? Mas tirá-lo da sala de TV da casa dele ou do quarto dele para trazer para a realidade foi muito difícil. E uma das coisas que a gente mais teve dificuldade foi a indisciplina em sala de aula. Porque eles estavam sozinhos e quando vêm para a sala de aula eles tiveram que dividir o espaço. O professor não era só dele, o professor é dele de mais 20, de mais 30 alunos na sala de aula. Então até hoje nós trabalhamos muito. E durante, né, a pandemia a gente viu a necessidade de termos na escola, por exemplo, psicopedagogos, psicólogos escolares, e as escolas acabaram contratando também esses profissionais. Então esses profissionais também estão hoje nos ambientes escolares, atendendo não só os alunos, mas também em algumas vezes professores e até colaboradores. Porque todos nós sentimos de uma forma ou de outra, né, o período em que nós ficamos presos dentro das nossas casas.
E esses profissionais estão atendendo casos de alunos com ansiedade, principalmente?
Muita ansiedade. Ansiedade acaba sendo o sintoma que a gente mais encontra nas escolas.
Tá certo. Mais alguma consideração sobre o congresso, professor?
Não, quem ainda não se inscreveu, nós temos ainda, né, vagas, porque vai acontecer no ginásio de esporte lá do Colégio Objetivo, então nós temos a possibilidade de receber mais de 1.600 pessoas que já estão inscritas. Então é só entrar lá no nosso site ou chegar lá na hora e fazer a sua inscrição. Mas seja bem-vindo para o maior congresso de educação que nós temos aqui em toda a região noroeste do Paraná.
E quem que pode participar? Então, funcionários de escolas.
Funcionários de escolas, profissionais liberais, pais que querem entender um pouco sobre a escola.
Os pais também podem.
Né, que até profissionais de outras áreas que queiram entender um pouquinho como funciona uma escola, todos serão muito bem-vindos.
A inscrição pode ser feita no local, então?
Pode também ser feita no local.
Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Obrigado. Ótima tarde a todos vocês.
Nós conversamos com o presidente em exercício do SINEP, NOPR, José Carlos Barbieri. Falamos sobre o Congresso de Educação e Cidadania, que começa amanhã.